Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Nas próximas duas semanas, vamos falar sobre o processo de redemocratização do Brasil, ou seja, a transição entre os últimos anos da ditadura civil-militar instaurada com o golpe de 64 até a eleição direta de 1989. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora, vamos ouvir um resuminho sobre o que vamos falar no episódio de hoje?
A história de hoje em um minuto.
Em 1979, chegou ao comando do Palácio do Planalto o general João Figueiredo, o último presidente militar do Brasil. Herdou um país com uma inflação galopante e uma administração com a imagem manchada pelas denúncias de tortura e censura. A ditadura militar, instaurada em 1964, caminhava para o fim.
O meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que...
No governo de Figueiredo, foi aprovada a lei da anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos, mas também a impunidade dos torturadores e assassinos do regime. Em 1983, começou uma campanha popular pelo voto direto. Conhecida como Diretas Já, a mobilização tomou o país por quase um ano.
Vamos que vamos! Diretas quando, São Paulo?
O clamor das ruas pressionou o Congresso Nacional, que votou em abril de 1984 a chamada Emenda Dante de Oliveira, que devolveria ao cidadão o direito ao voto para presidente. Mas a proposta não obteve os votos necessários.
A proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, que seja submetida ao Senado. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental.
A próxima eleição presidencial foi indireta, com a participação apenas dos congressistas. O experiente político mineiro Tancredo Neves foi eleito em janeiro de 1985, o primeiro civil a chegar ao poder depois de 21 anos de governos militares.
Na prática, esse voto é o decisivo. Tancredo de Almeida Neves, eleito como presidente civil na presidência da República.
Vai passar nessa avenida um samba pouco.
E quem conversa com a gente sobre o processo de redemocratização é o historiador Antônio Barbosa, doutor em História pela Universidade de Brasília e professor aposentado de História Contemporânea também pela UNB. Professor, que bom te ter de novo aqui no Na Trilha. Estava com saudade da sua voz radiofônica.
O prazer é todo meu e estarei sempre à disposição do Na Trilha da História.
Bacana. Eu queria que a gente começasse nosso papo no ano de 1979. Para ser mais exata, à meia-noite do dia 31 de dezembro de 1978, quando foi instinto o ato institucional número 5. O pior da ditadura ficava para trás?
Começava a ficar, mas antes de tudo eu tenho que lembrar um fato acontecido 5 anos antes, que foi a eleição de 74. E na votação do eleitorado brasileiro para o Senado, que era voto majoritário, das 23 cadeiras que estavam em jogo, a oposição venceu em 16. Uhum. Aliás, acabou sendo 17, porque um dos eleitos pela Arena, que era o partido do governo, Teotônio Vilela, de Alagoas, tão logo tomou posse e já se colocou ao lado das fileiras, digamos, oposicionistas, daqueles que lutavam pela redemocratização. O certo é que eu acho que essa eleição de 74 é o grande ponto de inflexão do regime autoritário. A partir daí, o próprio sistema de poder, e essa expressão sistema foi muito utilizada à época, compreendeu que não seria possível continuar mantendo com rédeas muito curtas o regime autoritário. Então, a partir daí, vai ter início um processo de abertura do regime militar, mas com um detalhe: uma abertura monitorada, uma abertura conduzida pelos donos do poder. Uhum. E nesse caso eu lembro da figura marcante de Golberido Couto e Silva, que era ministro-chefe da Casa Civil e que é o grande estrategista, digamos assim, desse processo que vai se estender no tempo de retirada dos militares do poder.
Vamos à primeira música de hoje? Vamos ouvir? Eu comecei esse programa falando sobre o ano de 1979 e eu queria que a gente ouvisse uma canção exatamente desse ano que traz uma letra muito simbólica desse período. Eu estou falando de Clube da Esquina número 2. A versão original dessa música, composta por Milton Nascimento e Lô Borges, está no emblemático disco Clube da Esquina de 1972, alguns anos antes. Mas ela era só instrumental, com o Milton fazendo o vocalize. Só que lá no fim da década de 70, a Nana Caymmi pediu para o Márcio Borges, irmão do Lô, um dos principais letristas do Clube da Esquina, uma letra para essa melodia. E essa letra inspiradíssima do Márcio faz referência à participação dos jovens nas manifestações contra a ditadura, dizendo que a luta não havia sido em vão. Olha só um trechinho. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E os sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos. Aposto que você gostou da minha escolha.
Belíssima a sua escolha.
Vamos ouvir então. Clube da Esquina número 2, melodia de Milton Nascimento e Lô Borges, letra de Márcio Borges, nessa interpretação de Nana Caymmi, de 1979.
Porque se chamava almoço, também se chamava estrada, viagem de vento. Se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não ficam calmos, 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 calmos. E lá se vai mais um. Basta contar consigo que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio. Gente, torna pelas ladeiras, entope o meio fio. Esquina uma
Nós ouvimos Clube da Esquina número 2, uma composição de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, na interpretação de Nana Caymmi, de 1979. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje nós estamos conversando sobre redemocratização com o historiador Antônio Barbosa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, redemocratização.
E agora eu queria falar sobre a Lei da Anistia do ano de 1979. O que foi essa Lei da Anistia e o que ela previu?
A anistia, tecnicamente falando, é o esquecimento de coisas já acontecidas no passado. Mas eu preciso lembrar para o seu ouvinte que o processo de abertura, como se dizia na época, uma distensão lenta, gradual e segura, esse processo de distensão, na verdade, vai atender a uma pressão que começa a crescer vinda da própria sociedade. Mas há que lembrar que há setores dentro do sistema de poder refratários a essa ideia de abertura. É aquele pessoal que o presidente Geisel chamou de sinceros, mas radicais. É essa gente que vai planejar o atentado do Rio Centro, é essa gente que vai jogar bombas em bancas de jornais e revistas que vendiam as publicações consideradas inaceitáveis pela ditadura. Enfim, há um caldo de cultura que vai desembocar, e esse me parece o ponto mais importante, na política. Não nos esqueçamos que na virada dos anos 1960 para 1970, algumas pessoas acharam que através da guerrilha, que através das armas, seria possível combater o regime de força. Ledo engano. Na verdade, a grande lição que vai haver para nós nesse período é que a política vai assumir o protagonismo no debate, na discussão em torno dessa abertura. Exatamente por isso, nós vamos ter a lei da anistia da maneira como ela foi feita. Para muita gente, até hoje, em 2023, essa lei da anistia foi extremamente falha, porque ela perdoava os crimes, inclusive crimes de sangue, protagonizados por agentes da repressão, por agentes da ditadura. Mas eu diria, nessa perspectiva que só a história dá, que aquela lei da anistia foi a possível naquele momento. E ela foi possível pela negociação das forças políticas. Com um detalhe, Isabela, não se trata apenas de negociação por parte dos líderes oposicionistas, mas dentro daquelas próprias forças que apoiavam o regime, vão se levantar vozes na tentativa de encontrar uma saída. Eu cito, por exemplo, Petrônio Portela. Há quem diga que Petrônio, um político muito conhecido no Brasil, que havia sido governador de Piauí, seria a escolha natural do regime militar para ser o presidente civil, que iria substituir os militares no poder. Então, essa gente, com Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados e muitas outras vozes e pessoas dentro do Senado, essa gente vai discutir a possibilidade de se colocar uma pedra no passado. É isso que a lei de anistia representou.
Porque ela perdoava não só os presos políticos, condenados políticos, mas também os militares, né? Então teve esses dois lados da moeda.
Exatamente. O que significa dizer que ela só foi possível por causa da negociação. Um lado cede, o outro lado cede, para que seja possível essa lei. E ela, para nós, foi importante até para a evolução política do país, porque com o perdão das lideranças políticas mais conhecidas do Brasil e que eram anteriores ao golpe de 64, puderam retornar. Eu me lembro, por exemplo, de Leonel Brizola, eu me lembro, por exemplo, de Miguel Arraes, eu me lembro não de um político, mas de uma figura emblemática da sociedade brasileira naquele momento, que foi o Betinho, o famoso irmão do Enfio. Então, essas pessoas vêm para dar a sua contribuição, para dar a sua participação no processo político de redemocratização.
Bom, vou pegar o gancho aí da sua fala para anunciar a próxima música, porque não tem como, né? Agora eu fugi dela. A gente vai ouvir O Bêbado e o Equilibrista, composição de João Bosco e Aldir Blanc. A letra é linda, linda, linda e fala sobre toda essa gente que partiu num rabo de foguete, como diz a música. E traz como exemplo o irmão do cartunista em fio, o Betinho, como o professor Antônio Barbosa falou pra gente. A música também reverencia a memória do jornalista Vladimir Herzog, torturado e assassinado nos porões do DOI-COD em São Paulo. A letra diz assim: chora a nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Maria era mãe do Betinho e do Enfio, e a Clarice era a viúva do Herzog. Olha
exatamente.
Só.
Eu posso fazer um comentário em relação a essa música? Ela vai ser eternizada pela voz de Elis Regina, mais do que pela voz, pela interpretação da Elis Regina. E Aldir Blanc é, na minha opinião, um dos 5 maiores letristas da música popular brasileira. Mas há um detalhe. Em 1972, quando o Brasil comemorava o Sesc Centenário da Independência, a Elis Regina foi convidada para cantar nas Olimpíadas do Exército. O Enfio vai cair de pau em cima da Elis Regina, vai colocá-la como morta-viva, e a Elis ficou profundamente magoada com isso. E a resposta que ela deu foi com essa interpretação de uma canção que fala da volta do irmão do Enfio.
É isso aí. Vamos ouvir então O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, lançado em 1979 no LP Elis, Essa Mulher.
Pode ser.
Essa foi O Bêbado e o Equilibrista, música composta por Aldir Blanc e João Bosco, em 1979, interpretação de Elis Regina. Para você que ligou o rádio agora e pegou o bonde andando, este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos conversando sobre redemocratização com o historiador Antônio Barbosa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, redemocratização.
Professor, no ano de 1979, o general João Batista Figueiredo assumiu um país quebrado, né? A gente tinha passado pelo milagre econômico, que tinha sido aquele boom na economia, mas depois né, o barco afundou, né? As crises do petróleo vieram, o preço do barril foi lá para cima e aí a inflação tudo sobe. Que país era esse? Que pepino era esse que João Batista Figueiredo pegou?
Um país que havia sido enganado com o chamado milagre econômico de 69 a 73. A partir dessa data, 1973, o milagre começa a fazer água. Ele começa a mostrar todas as suas fragilidades e todos os seus problemas. Mas ele deixou um legado profundamente negativo, porque dois pilares sustentaram o milagre econômico do gordinho sinistro Delfim Neto. E quais esses dois pilares? O achatamento salarial e o endividamento externo. Ou seja, numa época em que os capitais voavam pelos mercados financeiros mundiais, o Brasil captou muito desses recursos e a dívida vai sendo ampliada. A partir do final dos anos 70 e ao longo de todo o governo do general Figueiredo, que me parece uma pessoa não talhada para a política, uma pessoa não talhada para assumir o cargo que ele assumiu, a partir daí a crise vai se avolumando. A dívida externa vai crescendo como um bolo de neve. Aliás, ela não termina no governo Figueiredo, que não encontrou solução alguma para o problema. Mas ela vai explodir também no colo do primeiro governo civil da redemocratização, que foi o governo Sarney.
Com inflação assim de 200%, 300%, inacreditável, né? Para quem é de hoje, assim, está achando a inflação alta, né?
Exatamente.
É algo totalmente
inacreditável. Eu, quando vejo falar de uma inflação de 4%, de 4,5%, eu imediatamente me lembro da inflação do meu tempo, que chegava a 200% ao ano.
Não que não seja ruim, gente, a inflação de hoje, né? Mas é porque naquela época
era absurda.
Professor, em relação a João Batista Figueiredo, a pessoa, como é que ele era, assim, para quem não se lembra, quem não viveu naquela época, como é que ele era como presidente?
Foi um presidente muito ruim, um governo muito ruim, embora me parece que ele era uma pessoa, digamos, bem intencionada, mas absolutamente não talhada para o cargo. Eu me recordo que quando ele foi apresentado pelo general Geisel como sucessor, porque a eleição era indireta, o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais eram majoritariamente formadas por apoiadores do regime, Figueiredo pronunciou uma frase que ficou marcante: "Hei de fazer deste país uma democracia." Como se a democracia fosse, digamos, uma oferta, um presente dado pela boa vontade de alguém. Isso mostra que ele não estava preparado, muito menos para enfrentar a crise econômica.
Tem uma frase dele também, se eu não me engano, quando ele já está deixando o poder, que alguém pergunta, você fazendo uma entrevista com ele, ele fala assim: "Quero que me esqueçam." Não tem isso?
É isso, ele falou no finalzinho.
É, no finalzinho,
mesmo.
"Quero que me esqueçam."
Mas antes, quando ele foi a Santa Catarina e houve uma manifestação popular gigantesca contra ele, ele quase quis partir para a briga. Ele foi seguro pelos que estavam no entorno dele. E aí ele pronunciou aquela frase que também ficou famosa: "Eu prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro do povo." Aliás, ele era da cavalaria.
Ai, gente, vamos ouvir outra música?
Pois
a
não.
Gente vai ouvir a música de um compositor que eu adoro, porque ele é um verdadeiro cronista da história do Brasil e as letras são fantásticas. A gente vai ouvir A Semana do João, do Juca Chaves. Na época do governo do João Figueiredo, o SBT tinha um programa chamado A Semana do João, simpático ao presidente. Né? O SBT a gente sabe que sempre foi meio puxa-saco do governo que tivesse
de turno,
do governo que tivesse ali, né? Enfim, aí na letra, O Juca Chaves goza dessa impulsividade do presidente, enfim, faz várias gozações com João Figueiredo. Vamos ouvir.
Mas antes de ouvir, eu quero fazer um brevíssimo comentário.
Diga lá.
Figueiredo era conhecido pelo sobrenome Figueiredo, como Geisel foi antes, como Castelo Branco, etc. e tal. E o chefe da comunicação social de Figueiredo, chamado Said Fará, é que inventou esse negócio de chamar o presidente de João, porque é um nome muito mais popular. Uhum. Era uma tentativa de aproximar Figueiredo da sociedade
brasileira. Mas ele não gosta do cheiro do povo, né? Não tem...
Mas isso ele só vai falar no final.
Tá certo. Vamos ouvir A Semana do João, lançada em 1985, por Juca Chaves.
Batista Figueiredo, presidente, o que nos devolveu a eleição, democraticamente diferente, vou cantar tão jucamente a Semana do João. Segunda, dá um beijinho na criança e no estudante grosso um bufetão. Na terça, se me não fale a lembrança, vem Bocuse lá da França lhe trazer a refeição. Montado em seu cavalo, seja pai ou alazão, começa assim a Semana do João. Em seu governo descobriu-se quem colocou a tal escuta no Palácio do Planalto. Foi a TV Globo que quis gravar clandestinamente os trapalhões. Na quarta vê Delfim e vê Macedo. Na quinta destitui o seu Beltrão. Na sexta aumenta o dólar em segredo. E no sábado bem cedo faz o Cooper no Leblon. Já com script ensaiado, gravo especial pela TV. Porém, o que não foi televisado é que o povo deste lado é quem paga o seu cachê. Tudo isso Silvio Santos não mostrou, não mostrou não. Mas essa sim foi a Semana do João. Depois que ele implantou duas pontes no seu coração, o Andreasa chateou-se com João. É que nas pontes não levou a comissão.
Nós ouvimos A Semana do João com Juca Chaves, uma música bem irônica sobre o presidente João Batista Figueiredo. E este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos conversando sobre redemocratização com o historiador Antônio Barbosa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, redemocratização.
Professor, eu queria que a gente ouvisse a pergunta de um ouvinte.
Elisângela Albuquerque, Brasília DF. Pergunta ao professor quais foram os riscos que essa redemocratização correu, na medida em que forças conservadoras, tanto civis quanto militares, ainda se opunham a isso.
Bem, em primeiro lugar, eu não diria apenas forças conservadoras, mas sim reacionárias. Aqui no Brasil, a gente costuma fazer uma confusão entre reacionarismo e conservadorismo, o que não é bom. Na verdade, existem alguns políticos que se mostram contrários a qualquer forma de abertura. Se você, Eudes, quiser um exemplo, eu cito Paulo Salim Maluf, que, na verdade, vai ser o candidato do sistema na última eleição indireta do regime. Aliás, Paulo Maluf se tornou tão emblemático desse posicionamento que ele acabou criando, sem querer, obviamente, um neologismo. Quer dizer, o brasileiro inventou um verbo chamado malufar, com o óbvio sentido de roubar. Muito bem, mas muito mais grave do que a reação de alguns setores políticos é aquela reação que virá de setores militares. E talvez a gente possa lembrar de um episódio lá atrás, 1977, em pleno governo Geisel, quando ele abortou uma tentativa de golpe de Estado dado pelos próprios militares, no caso pelo ministro do Exército. Então, na verdade, esses setores não estão mortos, eles estão vivos. E agora, quando se aproxima o final do governo Geisel e ao longo do governo Figueiredo, eles vão partir para a ação violenta, para a ação terrorista.
Um dado que eu tenho, foram 46 atentados terroristas só nos 8 primeiros meses do governo Figueiredo. Um acontecimento que ficou bem marcante foi aquele atentado no Rio Centro, né, professor? Conta pra gente.
Exatamente. E, aliás, no começo do governo Figueiredo, quem estava na Casa Civil para tentar arrumar a casa e garantir que a distensão fosse lenta, mas acima de tudo fosse segura, era exatamente Golbery do Couto e Silva. Com o atentado do Rio Centro, que foi feita por dois militares, a gente costuma até dizer que foi um acidente de trabalho.
Conta pra gente como é que foi, para quem não lembra.
O Rio Centro estava naquela noite protagonizando uma grande festa comemorativa do Dia do Trabalho, o dia 1º de maio. E esses setores resolveram colocar uma bomba na Casa de Máquinas do Rio Centro. Vocês imaginam o que aconteceria se essas bombas explodissem no subsolo do Rio Centro? Milhares de pessoas iam ficar, no mínimo, machucadas, feridas, e outro tanto certamente morreria. A sorte para a democracia brasileira é que a incompetência desses dois militares, um sargento e um tenente, permitiu que a bomba explodisse no colo do sargento, que na verdade morreu instantaneamente. O tenente conseguiu escapar e terminou a sua carreira, ele que também foi anistiado, no Colégio Militar de Brasília. Mas isso é outra história. O episódio do Rio Centro foi marcante. A ele vão se juntar dezenas de atentados à bomba em bancas de jornais e revista, com o objetivo, claro, de amedrontar os donos dessas bancas para que eles não expusessem jornais, como a gente dizia na época, alternativos, como Opinião, Movimento, Pasquim, uhum. O Pasquim famosíssimo, e assim por diante.
Esse atentado foi em 1981. No ano seguinte, a gente teve eleição, né, 1982, para governador. E a gente já pôde ver um começo de uma virada ali?
Na verdade, é mais um passo, no processo que se iniciou com a anistia.
Sim.
E como eu volto a insistir nesse ponto, essa distensão vai ser controlada pelo sistema de poder. Em 82, tivemos uma fresta, uma abertura política com eleições, as primeiras eleições diretas para os governos estaduais. Desde 1965, isso não acontecia. Então, em 82, as eleições diretas voltaram para os governos estaduais. Elas permaneciam indiretas para a presidência da República. E o que aconteceu? Em todos os estados econômica e politicamente mais fortes, mais poderosos do Brasil, a oposição venceu. Tancredo Neves, em Minas Gerais, Franco Montoro, em São Paulo, Pedro Simon, no Rio Grande do Sul, Zé Richa, no Paraná, e assim por diante. Enfim, o sistema percebeu que tinha que estabelecer uma espécie de torniquete para reduzir a velocidade do processo de abertura. Não é dizer que ela vai acabar, mas tomar determinadas atitudes é para que essa abertura pudesse ser feita sob controle dos detentores do poder.
Professor, no próximo bloco a gente vai falar sobre a campanha pelas diretas já, mas para introduzir esse tema, eu queria que a gente ouvisse a música Meu País, de 1981, uma composição de Rio do Ora e Martinho da Vila. A letra fala sobre as belezas, as vantagens do Brasil, como o clima tropical, o futebol, e termina dizendo assim: para melhorar, falta só mesmo é votar para presidente. Sem participar, não vou ficar assim tão sorridente. Vamos ouvir então, Meu País, na voz de Martinho da Vila.
Meu país, tipicamente é tropical, de disse que plantando tudo é que dá. E em pé pro carnaval, futebol é a maior diversão. O ano inteiro muito sol pra pegar uma cor. Violão, viola no calango, sanfona no chachado, cuíca no meu samba, zabumba no baião e cachaça na batida, motel pra transação e feitiço na macumba. O amor, favelas, palafitas, mucambos e museques e cabeças de porco, cortiços e vielas, assaltos, contrabandos, o jogo nas esquinas e o papo tão furado, que bom.
E pra melhorar, falta só me levantar pra presidente. Sem participar, não vou ficar sempre assim tão sorridente. Meu país, tipicamente é tropical. Disse que plantando tudo aqui dá. Império carnaval. Diversão, o ano inteiro muito sol pra pegar uma cor. Violão,
viola do calango, sanfona do chachado, cuíca no meu samba, zabumba no baião e cachaça na batida, motel pra transação e feitiço na macumba. O amor, favelas, palafitas, mucambos e museques e cabeças de porco, cortiços e vielas, assaltos, contrabandos, o jogo nas esquinas e o papo tão furado, que bom.
E pra melhorar, falta só mesmo é votar pra presidente. Sem participar, não vou ficar sempre assim tão sorridente.
Essa foi Meu País com Martinho da Vila e este é Na Trilha da História. Hoje nós estamos conversando sobre redemocratização com o historiador Antônio Barbosa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, redemocratização.
Bom, direta já, como que começou essa campanha?
Pois é. Eu, como historiador, e você me conhece já há bastante tempo, e os ouvintes que me acompanham sabem disso, eu me recuso a fazer afirmativas categóricas, peremptórias, até porque eu sei que há uma flexibilidade na própria história humana. Mas eu não teria pudor, eu não teria medo de dizer que o movimento pelas eleições diretas para presidente da República foi a mais importante manifestação da vontade popular no país inteiro. Não precisa pensar que foi em São Paulo, no Rio, enfim, nas grandes capitais, nas pequenas cidades também. É algo que brota com uma espontaneidade fora do comum. Eu acho que antes do movimento pelas eleições diretas, a gente pode falar de poucas ocasiões em que isso teria acontecido. Em 68, por exemplo, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. E na Segunda Guerra Mundial, quando, sobretudo, a juventude vai para as ruas para exigir de Vargas que o Brasil entrasse na guerra. Agora, pressionando os próprios políticos, inclusive os políticos de oposição, esse movimento pelas eleições diretas vai ganhando corpo no país inteiro. E aqui há um aspecto que não pode ser esquecido. Os diversos grupos e as diversas lideranças oposicionistas compreenderam a força dessa manifestação popular e esqueceram os seus interesses pessoais, os seus interesses políticos e formaram uma frente ampla, participando dos comícios, todos eles no palanque. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, que esteve à frente de tudo, não por acaso ele vai ser chamado de Senhor Diretas, Leonel Brizola, Lula, que estava começando a despontar contar neste momento, e eu não vou esquecer nunca da figura do grande animador desses comícios, que foi o locutor esportivo de São Paulo, chamado Osmar Santos, né?
Boa tarde, São Paulo! Nós, evidentemente, já nos conhecemos e outra vez estamos reunidos aqui. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui e com o gosto e a sensação de liberdade. Vamos que vamos! Diretas Clube, São Paulo!
Beleza? Ele passou a ser um símbolo daqueles comícios. E lembro da cantora Fafá de Belém. Ela vai ser também chamada de musa das diretas.
Vamos ouvir uma pergunta de um ouvinte?
Perfeitamente.
Olá, Isabela. Olá, professor Antônio. O meu nome é Felipe. Eu sou aqui da cidade de Pajeú, estado do Piauí. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber qual foi o papel da imprensa nesse momento do Brasil, sobretudo no período do governo Figueiredo. Como a imprensa atuou, ou melhor, como ela contribuiu para a redemocratização?
Não. E muito pouco. E eu vou começar com um fato concreto. 25 de janeiro de 1984 é o dia da criação da cidade de São Paulo. A Praça da Sé, no coração de São Paulo, no marco zero da maior cidade brasileira, foi pequena para conter aquela multidão que foi para o comício pedir diretas já. Não foi o primeiro. Antes disso teve em Goiânia, antes disso teve em pequenas cidades do interior, inclusive do Nordeste. Mas o de São Paulo foi marcante, porque colocou milhares e milhares de pessoas na Praça da Sé. Pois bem, meu caro ouvinte, eu me recordo. E essa é a vantagem de ser velho, porque eu sei a história não apenas por ter estudado, mas por ter vivido. A maior rede de comunicação do país, a maior rede de televisão do país, focalizou do alto a Praça da Sé e teve coragem de dizer que aquilo era uma festa comemorativa do aniversário de São Paulo. Aliás, para ser justo, eu vou lembrar uma coisa. A única rede de televisão do Brasil que teve coragem de se insurgir contra a censura, porque todas as emissoras de rádio e televisão receberam um aviso para não falar em comício de diretas, a única que teve coragem de se insurgir foi a Rede Bandeirantes de televisão, que hoje é chamada de Band. Enfim, exceção feita à imprensa escrita. E nesse caso é impossível negar o papel da Folha de São Paulo. Eu não tenho dúvida de dizer para o nosso ouvinte que a Folha de São Paulo deixou de ser um jornalzinho provinciano a partir do momento que ela assumiu como sua grande campanha a luta pelas diretas já.
Vamos a mais uma música?
Muito bem, eu sugiro Fafá de Belém, Menestrel das Alagoas. Menestrel das Alagoas é o nome pelo qual ficou conhecido o senador Teotônio Vilela. Ele já estava no fim de vida, corroído por um câncer, mas ele se tornou um símbolo da luta pela redemocratização e participou de vários desses comícios, muitas vezes amparado, mas estava lá. E num dos últimos comícios ele fez questão de soltar no ar uma pomba branca para simbolizar a paz. Fafá de Belém se transformou na musa das diretas já.
Vamos ouvir então. A música é de Milton Nascimento e Fernando Brant. Vamos ouvir Menestrel das Alagoas com a musa das diretas já, Fafá de Belém.
Quem é esse menestrel que espalha esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça no portão? Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal, quem vai manhãzinha vinha buscar fruta no quintal. Esse que conhece Alagoas e Gerais fala a língua do povo como ninguém fala mais. Quem é esse? Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse?
É a melodia do povo. Sinto-me dentro dela, porque venho fazendo de minha vida o roteiro da liberdade. Sinto-a como qualquer cidadão em qualquer recanto deste país, como uma verdadeira oração e um apelo ao amor, a esperança, o trabalho e a coragem.
Nós ouvimos Menestrel das Alagoas, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, na interpretação de Fafá de Belém. E este é o Na Trilha da História. Nós estamos conversando sobre redemocratização com o historiador Antônio Barbosa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, redemocratização.
Bom, a gente falou en passant da emenda Dante de Oliveira e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa emenda. Era uma tentativa de mudar a Constituição para que as eleições fossem diretas, para que o povo pudesse votar diretamente para presidente da República. Quem que era Dante de Oliveira?
Pois bem, didaticamente eu vou tentar explicar para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, uma emenda é aquilo que pode transformar uma dada Constituição. Então é um instrumento, é a proposta de emenda constitucional que o Poder Legislativo faz. Quem era Dante Oliveira? Um jovem, ele era muito jovem, aliás, morreu muito cedo, obscuro parlamentar. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Dante Oliveira, que Mato Grosso havia mandado para o Congresso Nacional. E ele foi escolhido, até pelas circunstâncias, para ser o signatário, quer dizer, ele é formalmente o autor da proposta de emenda constitucional que acabava com as eleições indiretas no Brasil e colocava na ordem do dia a escolha direta pelo povo brasileiro do novo presidente. É exatamente essa proposta que vai ser levada ao Congresso.
Vamos ouvir a pergunta de um ouvinte?
Pois não.
Fabiano, São Paulo. Queria saber por que que a emenda Dante de Oliveira não passou. Se faltou voto da oposição. Queria saber por que que não passou a emenda da direita já.
É, na verdade, faltou voto. A emenda teve mais votos favoráveis do que contrários. Significa dizer que a maioria ou grande parte dos parlamentares situacionistas, isto é, de apoio ao regime militar, preferiu ficar nos seus gabinetes e não ir para o plenário para participar da votação. Porque se eles tivessem ido, até com temor, porque aquilo estava sendo transmitido, eles provavelmente pensariam duas vezes antes de votar contra a emenda. Então, na prática, a emenda não foi aprovada porque ela não teve a quantidade de votos requerida pela Constituição para que a emenda pudesse ser considerada aprovada.
Um balde de água fria, né?
Um balde de água fria. E aí, se você me permite uma lembrança muito pessoal, a esplanada dos ministérios estava tomada pelo povo. É como se naquele momento Brasília representasse o sentimento majoritário da população brasileira. E eu me lembro, Isabela, no meio daquela multidão, em cima de um cavalo, estava o comandante militar do Planalto, o general Newton Cruz, que de vez em quando fazia gesto como se fosse bater com o seu bastão naquela multidão que estava ali. Foi um balde de água fria, a sua expressão é completa. Nas galerias da Câmara dos Deputados, as pessoas se abraçavam,
choravam,
cantavam o hino nacional e choravam. Mas eu acho, a história não retrocede, eu acho que a semente já estava ali plantada e o regime militar estava no fim.
Bom, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada e a gente começou a caminhar para uma eleição indireta. Foi isso. E quem seriam os candidatos?
Pois é, bem, eu louvaria neste momento o desprendimento do Dr. Ulisses Guimarães, o senhor Diretas. Ulisses tinha consciência de que ele não teria apoio necessário para vencer uma eleição indireta. Ao mesmo tempo que ele tem consciência que o político talhado para isso era Tancredo Neves. E aqui é bom que se diga que Tancredo Neves jamais foi radical. Ele sempre foi um liberal moderado, mas sempre firme, sempre tomando posições corretas em momentos históricos decisivos. Então tudo se encaminha para um grande acordo nacional que envolvia inclusive setores das Forças Armadas para que houvesse a sagração de Tancredo Neves no colégio eleitoral. E eu vou dizer uma coisa que pouca gente se lembra. Quando nós estávamos chegando no dia da votação, a grande preocupação de Tancredo não era ser eleito, porque ele sabia que teria a maioria absoluta de votos. A grande preocupação é que o candidato do sistema, isto é, do regime militar, o senhor Paulo Maluf, não desistisse. Era importante que Maluf continuasse no páreo, mesmo sabendo que, tal como o gado, ele caminhava para o matadouro.
E foram 480 votos para o Tancredo e 180 para o Paulo Maluf.
300 votos de diferença, uma vitória cachapante. E aí, Isabela, vale lembrar uma coisa: o povo brasileiro foi para as ruas.
Foi
e aí ele cantava para festejar aquela vitória. Aliás, a campanha de Tancredo teve áreas de campanha eleitoral tradicional, clássica. Teve
jingle.
Comício, teve jingle, teve slogan, teve tudo.
Tancredo já, Tancredo já, pro gigante despertar.
E no dia da vitória, o povo foi para as ruas, no país inteiro, cantando algumas canções que se tornaram ícones da luta pela redemocratização. Eu me lembro, por exemplo, de Vai Passar, do Chico Buarque de Holanda. Isso foi entoado no Brasil inteiro. Eu até hoje me emociono quando eu falo desse assunto.
Pois é, depois disso vai ser um capítulo triste, né? Porque Tancredo vai falecer, enfim, a gente vai estar com inflação altíssima, vai entrar Sarney. Aí depois, quando a gente consegue eleger um presidente, o presidente é impeachmentado. Mas é um assunto tão grande que eu queria te convidar para continuar comigo. Que tal?
Perfeitamente. Aceito
Vamos...
o desafio.
Vamos falar sobre isso num próximo programa?
E nesse caso, com mais do que como historiador, eu sou testemunho ocular da história, como era o antigo repórter Ernesto do rádio.
Para nós é um privilégio. Então, infelizmente, o Na Trilha da História sobre o processo de redemocratização chegou ao fim. Nosso entrevistado foi o querido historiador Antônio Barbosa, doutor em História pela Universidade de Brasília, professor aposentado de História Contemporânea também pela UNB e testemunha ocular da história, né, professor? Muito obrigada.
Pois não.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. E se você quiser receber notícias ou mandar perguntas para os nossos entrevistados, me manda um oi lá no WhatsApp, no 61 98375 4918. Para terminar esse programa, vou pegar o gancho do professor, vamos ouvir Vai Passar, composição de Chico Buarque. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pirineus do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, lirei, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar, ai que vida boa, lirei, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.